Agora na Rádio UFSCar. Voz Indígena. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Xoxô parantê, xoxô parantê,
xoxô parantê, xoxô parantê,
xoxô parantê,
xoxô parantê, xoxô parantê, xoxô parantê.
E aí, o que você tá fazendo?
Eu tô desenhando o jogo da onça.
Jogo da onça, você gosta dele, sim?
Tô tentando aprender o jogo da onça. Interessante.
Mas aprender pra quê?
Pra conhecer a cultura indígena.
Qual que é o seu nome?
Rosana.
Programa Voz Indígena. Nós estamos aqui no centro da cidade de São Carlos, aqui num lugar grande, que é onde a prefeitura faz cursos com professores da rede pública, professores que também estão interessados e outras pessoas também que estão interessados no conhecimento. Então hoje nós estamos falando sobre o jogo da onça, que é um jogo como fosse de tabuleiro, né? Mas você pode também fazer ele no chão. Então nós nos reunimos, alguns encontros, 5, 4 encontros, né? E estamos aqui com os professores, com pessoas que nos ajudaram a construir este curso de cosmopoéticas, né? Fundamentos de cosmopoética indígena. Esse foi o nome. Trabalhamos através do jogo da onça para conhecer esse sobre céu, sobre a terra, sobre a onça, os cachorros, as aldeias e esses conhecimentos cosmológicos. Você está na Rádio UFSCar 95,3 FM. Aí cada um dos participantes vão se apresentando e conversando com o nosso querido ouvinte.
Eu sou o Fábio, sou professor de Sociologia da Rede Pública do Estado de São Paulo. E o curso que a gente está fazendo é um curso que está tendo muito proveito, porque a gente está aprendendo o quê? As culturas indígenas, conhecendo mais sobre os povos indígenas aqui do Brasil. Certo? E está tendo muita validade, muita coisa também, porque a gente está entendendo os povos indígenas, pode entender também a própria formação do Brasil. Certo? Acho muito interessante também.
Meu nome é Cristiane Renata Romanello Gianotti, sou professora de educação infantil da Rede Pública Municipal de São Carlos. O objetivo do curso, assim, que eu vim buscar, é aprimorar os conhecimentos dos povos indígenas e conhecer a formação, assim, ética indígena no contexto do Brasil.
Vamos com o canto do povo Yawanawá e vamos intercalando com o depoimento dos professores sobre esse conhecimento cosmopoético. E vamos assim então, querido ouvinte.
Ajo verenja, ajo verenja, ajo verenja, verenja, ajo verenja. Ajo verenja, ajo verenja, ajo verenja, verenja, ajo verenja. Ajo ve, ajo ve, ajo ve, ajo ve. Ajo ve, ajo ve, ajo ve. Verenja, ajo verenja, ajo verenja, verenja, ajo verenja. Ajo ve, ajo ve, ajo ve, ajo ve. Ajo ve, Adiove, 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 Ore da ma, 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 Adiove, 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 Ore da ma, 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 Ore da ma.
Programa Voz Indígena, Rádio Fiscal 95,3. Nós estamos aqui, Centro de Formação dos Profissionais da Educação, município de São Carlos. Estamos com os professores e buscando esse conhecimento. Aqui, professora Thelma, aí fica à vontade, professora, apresentar a tua escola e a importância da tua pesquisa.
Olá, né? Cumprimento a todos e a todas presentes. Basicamente, eu sou Thelma, trabalho hoje a diretora de uma escola de educação infantil. Minha sede é no Carmine Bota, que é de ensino fundamental, mas independente de ser professora, é estar na educação e pensando nessa temática indígena tão importante. As pesquisas ou o curso que nós estamos fazendo aqui, ou esses estudos, até agora me trouxe uma resposta muito individual e particular. Primeiramente, pela temática, vim buscar mais informações e me deparei com a enormidade de não informações que eu tinha. E a busca, a necessidade para ensinar os meus alunos, a comunidade que eu vivo mesmo, sobre a cultura indígena. E aí eu fiz uma reflexão e nos estudos eu procurei primeiramente me entender e me colocar na sociedade como parte indígena, porque eu tenho dentro da minha família essa ancestralidade. E isso, de certa forma, nos toca. Porque na educação nós temos assim a ideia dos portugueses, dos europeus, dos africanos, né, que são importantes, que formaram a nossa cultura, e os indígenas, o quanto é difícil. A gente até sabe que ele está, mas ele veio da onde, né? Ele está onde? Dentro de cada um. Pensando dessa maneira, eu consigo interiorizar melhor a cultura, compreender melhor. E isso eu vou passar para os meus semelhantes, para os meus alunos, e isso vai estar dentro de mim. Dentro dessa ideia, eu fui buscar a minha origem indígena, que do pouco conhecimento que eu tinha pelos relatos do meu pai, principalmente, e minha bisavó, e o que eu sabia era da família Bugre. E dentro do curso, ou dentro das pesquisas, eu descobri que os Bugres não são uma etnia, né? eles fazem parte de um grupo indígena intitulado assim, pelo, que não eram, não eram de família cristã. Então, se os bugres não são vários indígenas, então tá, o que eu conheci eram os bugres, então vamos pesquisar mais, vamos descobrir mais. Pelos relatos do meu pai, pela história da minha avó, eu comecei a entender um pouco os guaranis. E me deparei com uma etnia chamada Mibiá, Guarani Mibiá, que são indígenas, né, guaranis, que têm influências dos tamoios, de outras tribos também ali, guerreiras, por sinal, e que foram perdendo suas terras, né, principalmente no litoral. A minha família, em particular, ela veio da parte de Paraty, Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro, mas que existe no território nacional inteiro. E aí você vai buscando e se identificando com isso. E as coisas dos indígenas vão fazendo parte de você. E não tem como uma coisa que faz parte de você, você não respeitar, entender melhor, para não ficar apenas naquela história educacional que a gente vê, o dia do índio, o dia disso, o dia daquilo. Porque o dia de respeito à terra, o dia de respeito à humanidade, o dia de respeito à natureza é todo dia. E se a gente passa isso para os nossos alunos, se a gente tem isso com a gente, não vai ter como matar, não vai ter como mais lutar por tanta preservação, porque a preservação estará em nós, nos nossos alunos e na nossa escola e no nosso dia a dia. Não é fácil, mas é possível. É assim que eu tiro os meus estudos, a minha busca pela minha história, e acredito que isso só vai ajudar em sala de aula os meus alunos e tudo mais. Também gostaria de relatar que esse ano em específico nós tivemos a visita de grupos indígenas da Universidade Federal na escola, com uma roda de conversa, com produtos artesanais, e foi de grande gratidão, de grande valia essa roda. Nessa conversa foi muito gostoso, né? Porque a gente não os viu como diferentes, nós os vimos como os iguais. Eles têm para nos oferecer conhecimento e muita coisa boa, e que a gente só vê como um indígena distante, em outra região do país. E ele está ao nosso lado, né? Ele está dentro de nós, porque cada um tem um indígena dentro de si.
Isso. Vamos com música Catu e Marangatu do CD Canguá, cantando para Yanderu, povo Tupi-Guarani, região de Peruíbe. Bora lá com música.
Ah, hey. jare
ra ri.
Você acabou de ouvir canção, canto, um jerocu do povo Tupi-Guarani, da região de Peruíbe. E agora estamos aqui construindo esse programa com professores da rede pública. Professora Rosana, se apresente.
Rosana Tozeto Guandalini, do CEMEI Monsenhor Alcindo Siqueira, que fica na Vila Jacobucci.
E professora, conta para nós a tua pesquisa dos baianazes. Foi procurar os guaianazes, povos que viviam nessa região, aí encontrou ali com os caingang, que são esses guaianazes. Como que é isso, professora?
É, eu estou fazendo uma pesquisa e nos relatos que eu estou encontrando, tudo leva a entender que os índios, os primeiros habitantes aqui da região, eram os guaianazes.
E, então esse povo indígena, os guaianazes eram os habitantes desse lugar aqui de São Carlos, Araraquara, como você disse, campos do Araraquara, é isso?
Sertões de Araraquara ou os campos de Araraquara, que abrangia assim, várias cidades aqui da região, onde está São Carlos, Araraquara, cidades próximas aqui.
Como que você fez sua pesquisa? Você foi em que lugar para pesquisar isso?
Em registros assim, sobre a história da cidade, livros, documentos antigos e na internet também.
Aí lá na internet você encontrou um material que você trouxe aqui para os ouvintes, que você achou que o querido ouvinte, né, que tem nos acompanhado, o que você trouxe, que você achou, isso aqui eu acho que o ouvinte vai gostar.
Uma coisa que eu achei bastante interessante foi um hino nacional cantado por um indígena.
Goxininta e piranga feita na atinca, um taramume mai pra nome reti, carol em que cupuno em machetinca, ora em coen ma uirmananti, agrique pé em natiha, em tacamenga moña tunin que vem. Até em Natinha, Tagovica em Tongaca, Menha Woyne. Taqui em Natinha, em Tupac, salve, salve. Brasil, Tagó em Macherepetini. Yandeto, Rica em Yaturmanate. Kutica em Caicote, Krixin, Vivecti. Cringuta em Mata Cruzeiro, Vini. Cango yo cruz que muta alguém machetim, caico em mate tirarelim hati, tá aqui Brasil, América, Chinui conforme, tá aqui em pro, de no Chinui vecti, elvi conforme, de ti em gata gri, nen cuxati, watching me ti. Café branca em Naya Turnante, Tacara Vega em Brasil, que salve, salve. Brasil, tô em Rupena, Tinha Cala Bandeira, Tong em Machere, Niti, Crim, Timbre, Hop, Tun, Hutini, Maré, Umbre, Bandeira, Ti, Tang Vica em Lenhat, que tu recreti, Hora e Catuteca em Tuyum, Kimu. Em Tonga Kamekitum Peni, Ata em Techor Mura em Peteque, Tu em Garretacri, Gau e Chora, Tu em Brasil Mahuni, Em Mãe Vago aqui na Tingue, Em Bre, Em Garretacri, Brasil.
Programa Voz Indígena, Rádio Fiscal 95,3 FM. Nós acabamos de escutar Hino Nacional. Na língua caingangue, o povo caingangue também era conhecido como povo guaianazes, e teve passou por um massacre, né? Por uma guerra de extermínio muito grande. Isso foi principalmente no começo do século XIX. Aí no século até... Isso passou 20, isso até hoje é assim. Mas ali tinha a questão dos bugreiros, né? Quem eram os bugreiros? Bugreiros eram contratados, mercenários, né? Assassinos contratados para exterminar o povo, principalmente aqui, povo caingangue. Mas não só ficou com o povo caingangue. Isso começa antes ainda com os botocudo na região de Minas Gerais, que é a questão de limpar a terra, deixar a terra limpa para exploração, para questão imobiliária. Então esse foi um projeto, né? Um projeto dentro da colonização de extermínio. Isso tem documentos, solicitações. Tem um cientista, era conhecido nessa época, que ele mesmo diz assim, ele é a favor da guerra de extermínio, para que o trem possa subir, entrar, principalmente nessa região de São Paulo, os trens possam entrar e valorizar a terra, ou seja, limpar a terra de populações indígenas e poder, ali junto com o cartório, poder vender. Então, os bugreiros, então são os bugreiros eram os assassinos dos indígenas, que eles davam o nome genérico de bugre, aquele que deve morrer. Essa é a tristeza dessa história. Então nós ouvimos o canto nacional cantado em língua caingangue. Mais para frente vai surgir as reservas indígenas. O povo caingangue hoje se encontra principalmente na região de Bauru, mas você pode encontrar o povo caingangue andando pela cidade de São Carlos, e os descendentes dos caingangues estão por aí também. Agora, vamos continuar conversando com a professora Rosana, mudando um pouco o assunto, mas intercalando com esse, que o ouvinte esteja atento, a respeito do Jogo da Onça, professora Rosana.
O Jogo da Onça, a mim, parece um jogo bastante interessante, mas eu preciso entender direitinho. Um jogo de estratégia.
No primeiro passo ali que eu vi vocês jogando, os cachorros foram para a onça, né? Mas como que, o primeiro passo, como que esses cachorros foram? Por que que não deu certo? E ali um cachorro, como que foi isso aí, a primeira fase do jogo?
Bom, a gente estava aprendendo o jogo. Então, a onça invade o território dos cachorros e os cachorros querem defender o território. Então, fica ali uma disputa entre a onça e os cachorros. Mas tem que ter muita estratégia, porque os cachorros não podem ser comidos pela onça e a onça não pode ficar ali no território dos cachorros. Então, vai jogando, faz um tabuleiro, usa sementinha, pedrinha para representar os cachorros e a onça. Mas, assim, é de bastante estratégia, porque os cachorros vão cercando a onça pode comer os cachorros, ela também pode voltar para o território dela. Parece bastante interessante e a gente tem que aprender melhor ainda.
Vou perguntar aqui, também está o Gabriel conosco, né? Depois vai se apresentar. Mas, Gabriel, como que era esse negócio? Um cachorro ia, voltava. A onça ia, voltava. Aí, depois, um segundo tempo, os cachorros parece que se organizam e dizem assim, não, vamos todo mundo junto para cercar essa onça. Como foi essa fase do jogo da onça?
Olá, queridos ouvintes. O jogo da onça, a início, né, parece que é um jogo de competição, né, como se fosse um jogo de dama, de xadrez, mas a gente entende que é um jogo de cooperação, né, porque o objetivo não é que a onça coma os cachorros, né, mas que ela vá para o território que é de origem dela e que cada um fique onde tem que estar, né. Então, foi isso que eu consegui aprender com esse jogo, né? Cooperação e não competição, né? Como a gente está acostumado aqui nesse mundo ocidental.
Valéria, está aqui também conosco. Aí falar da tua escola e aquela música da onça, como que ela é? Qual é essa música da onça, as crianças dançando? Explica isso pro nosso ouvinte, a gente quer conhecer, professora Valéria.
Eu trabalho no CEMEI Antônio Luiz Rondon, no Maristela Fagá, e atualmente eu trabalho com as crianças de fase 3, de 3 anos, e eles gostam bastante dessas temáticas de animais, e essa música que chama Onça Pintada, do Zé Cabaleiro, eles adoram, porque ela tem imagens coloridas, a música tem uma melodia interessante, um toque de viola, e eles gostam bastante. Então, a gente trabalha a musicalidade em si, as cores, né, que aparecem nessa música, e é um dos temas que a gente tem trabalhado na educação infantil, né? Os animais, as músicas, a dança, e a gente se reporta um pouquinho para a cultura, algumas culturas indígenas que trazem a onça como o principal animal, né, para entendimento dessas temáticas.
Bora lá então ouvir essa música sobre a onça, do Zé Cabaleiro, que as crianças gostam muito. Então bora lá com música.
Onça pintada, quem foi que te pintou? Quem te pôs o preto, quem te pôs o preto, quem te amarelou? Ê, onça pintada, quem foi que te pintou? Quem te pôs o preto, quem te pôs o preto, quem te amarelou? Porque tu não é vermelha, onça, nem é rosa, choque a tua fuça. O teu olho parece de louça, quem achou de te pintar? Tanta pinta preta, poxa, onça, mas um dia fica lá, catuça. Eu te pinto de azul da Prússia, que bonito vai ficar. Ê, onça pintada, quem foi que te pintou? Quem te pôs o preto, quem te pôs o preto, quem te amarelou? Ê, onça pintada, quem foi que te pintou? Porque tu não é vermelha, onça, nem é rosa, choque a tua fuça. O teu olho parece de louça, quem achou de te pintar? Tanta pinta preta, poxa, onça, mas um dia nem cavaca puça. Eu te pinto de azul da Prússia, que bonito vai ficar. Ê, onça pintada, quem foi que te pintou? Amarelo.
Rádio UFSCar 95,3 FM, programa Voz Indígena. Nós estamos nesta noite apresentando um programa que nós fizemos ali no Centro de Formação de Profissionais da Educação do pessoal da Prefeitura de São Carlos, com os professores da rede pública estadual, professores do ensino médio, diretores, profissionais da educação. E acabamos de ouvir a música que fala da onça, do Zé Cabaleiro. A professora Valéria nos trouxe, disse que as crianças do ensino infantil gostam muito de dançar, né? Essa com música com onça. Então, vamos continuar aqui perguntando a respeito do jogo da onça que nós trouxemos nesse, como proposta para esse curso aqui no Centro de Formação de Profissionais da Educação.
Como que foi a conversa dos cachorros com a onça? Vamos perguntar para outra professora que está conosco. Já se apresenta, professora, e a sua escola?
É, professora Patrícia, sou do SEMEI Paulo Freire, daqui do município de São Carlos mesmo, né? E a gente estava aqui com o jogo da onça e pensando muito a respeito da posição, né, dos animais do jogo entre os cachorros e as onças, né, na qual nós estávamos muito preocupados com a questão de acabar com os cachorros, né, e não pensando no lado da onça, né, se realmente era isso que ela queria ou se ela estava pensando naquele momento em alguma outra situação.
E como isso você falou do urubu? O que é esse urubu no jogo da onça? Como que vocês encontraram o urubu no jogo da onça?
Ah, pensando um pouco, né, naquela parte da montanha, né, onde ele poderia estar vendo, na visão do urubu, a gente estaria vendo o jogo de cima, né? Então, a gente usou, assim, essa visão para a gente criar estratégias e descobrir se realmente a gente estava pensando que a onça gostaria de permanecer no lugar que estava ou realmente voltar para o seu território.
Em relação ao tempo, professora, como que a gente pode observar isso no jogo?
Então, pensou-se numa relação entre o nosso tempo aqui, que é muito marcado, né, pela pressa, pela correria, e o tempo que eles teriam para jogar esse jogo, refletindo e pensando sem essa preocupação de estar marcando tempo para se fazer uma outra atividade ou outras coisas. Né? Então, a gente pensou muito nessa questão.
Obrigado, professora Patrícia. Professora Thelma, como você pensou essa questão do tempo?
Ainda reforçando a questão do tempo, né, na sociedade moderna e o tempo que o professor tem em sala de aula para efetivação desse jogo, nos remeteu, assim, eu particularmente, a gente conversou sobre isso, sobre jogos de estratégia, como os RPGs conhecidos já em tempos há pouco tempo, né, na sociedade que ficava se jogando muito. E como ele é de estratégia, é um jogo que ele demora mediante a estratégia e o que o outro vai dizer. Então, é um jogo muito de construção, de entendimento. Por isso, todo o entendimento da cultura indígena, para ele poder ter sentido e ser validado dentro da cultura e dentro da escola, né? E aí ele vai fazer sentido para as crianças, para os alunos e para nós mesmos que jogamos aqui e nos deparamos com questões que ainda não tinham feito sentido. E aí também é importante a intervenção de um observador externo, ora professor, ora um outro aluno, que consegue fazer os questionamentos e procurar essa busca pelo conhecimento da qual a gente, pelo tempo, já está perdeu-se, né? Então, ele faz sentido, o jogo da onça faz sentido, porque nos faz a reflexão. E aí ele é importante.
Então, bora lá com música do povo Yawanawá, para a gente poder sentir esse que é o tempo, né? Pela música. Bora lá com música, canto do povo Yawanawá.
Umarani saraya, sara saraya. Umarani saraya, sara saraya. E Santa Pu chakamã, chaka chakamã. E Santa Pu chakamã, chaka chakamã. He 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 he. Ho oh ho oh ho ho ah ho ah ho. Umarani saraya, sara saraya. Umarani saraya, sara saraya. E Santa Pu chakamã, chaka chakamã. E Santa Pu chakamã, chaka chakamã. He 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 he. Piscuina parará, pará, parará. Piscuina parará, pará, parará. He, 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 he. Ho, 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 ho. Piscuina saraya, sará, saraya. Piscuina saraya, sara saraya. He 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 he. Ho 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 ho. Umarani saraya, sara saraya. Umarani saraya, Sara Saraya. E Santa Pu Chacamã, Chaca Chacamã. E Santa Pu Chacamã, Chaca Chacamã. Chacamã, chaca chacamã. E Santa Pu Chacamã, chaca chacamã.
Programa Voz Indígena, Rádio Fiscal 95,3 FM. Hoje o ouvinte está conosco aqui ouvindo a respeito desse curso que construímos no Centro de Formação de Profissionais da Educação, aqui na Prefeitura, aqui no centro de São Carlos, na Prefeitura da cidade, com os professores. E você acabou de ouvir um belíssimo canto. Agora vamos continuar. Professor Gabriel, fale um pouco de você, da tua pesquisa com o povo indígena, na escola pública e na tua vida também.
Queridos ouvintes, meu nome é Gabriel Campos. Eu sou formado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, campus de Ourinhos. E atualmente faço curso de Pedagogia na Unesp de Araraquara. E me inscrevi no curso ministrado pelo professor João Paulo, né? Porque sempre tive um interesse muito grande pela temática indígena, né? Bom, durante o curso eu sempre me interessei por uma etnia em especial, que são os indígenas Yawanawá, né? É um povo muito musical. Gostei bastante de ter tido esse contato.
Cano, 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 cano.
E a etnia Yawanawá? O que você tem para dizer, professora? O que você achou interessante? Que pontos seriam legais trabalhar, talvez, em sala de aula? Ou para símbolo de curiosidade mesmo?
Na realidade, a gente trouxe para a sala de aula um pouco da questão das pinturas corporais, né? E os elementos que eles usam da natureza para caracterizar essa pintura. Então, a gente trabalhou com açafrão. Trabalhamos também com urucum, né, em sala de aula. E trouxemos também um pouco da pintura rupestre com carvão, né? E também algumas tintas feitas à base de clorofila. E aí nós fizemos vários trabalhos com as crianças, utilizando desses elementos da natureza, né, que são trazidos com marcações bem fortes nessa cultura indígena.
É muito importante também essa cultura, queridos ouvintes, que as lideranças indígenas nessa etnia são mulheres. Então é uma configuração muito importante, porque diante dos tantos massacres que as comunidades indígenas estão sofrendo, eles tiveram que recorrer a lideranças femininas, né, que estão nas frentes de luta, inclusive pajés femininas, né? Então os Yawanawás, eles utilizam medicinas milenares, né, em rituais xamânicos. Então é muito importante e é uma tribo muito musical. Para quem quiser conhecer, entra no YouTube e coloca cantos Yawanawá. Eles são bem musicais, são músicas muito bonitas.
Maraca. maracaina, caina,
maracaina, caina, maracaina, caina, maracaina, caina.
Maracai, yo, yo, yo,
maracai, yo, 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 maracai, yo, 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 maracai, yo, yo, yo.
Programa Voz Indígena, Rádio Fiscal 95,3 FM. Estamos conversando com os professores da rede pública num momento de um curso que fizemos na parte da educação, que cuida da educação da Prefeitura de São Carlos. E a perguntar sobre a semente que nós colocamos no jogo da onça, que é a conversa do cachorro com a onça, e entra a semente também para fazer parte desse jogo. Ia perguntar para os professores.
Fabio, essa semente aqui, onde você arrumou? Essas sementes representam os cachorros e a onça. Como que você encontrou elas?
Elas foram encontradas aqui, bem próximo ao prédio que a gente estava fazendo um curso, aqui no jardim frente da catedral, né? Então, estamos caídas assim no chão tudo, peguei essas sementes, né, tudo, né? Fui selecionando elas por tamanho e tudo. Foi encontrada aqui no jardim.
Ok. Professora, como você teve ideia de procurar essa semente para representar os cachorros e a onça? Naquele dia, né? Onde você encontrou essa semente, aquela atividade na praça? Como é esse conhecimento?
Nós pensamos em várias árvores aqui do entorno, né, do prédio. E essa praça, como o professor Fábio já falou, provavelmente teriam algumas sementes, e a gente identificou como as sementes grandes, interessantes para fazerem os cachorros e a onça do jogo. Então a gente teve um pouco de sorte, vamos dizer, nesse sentido, porque a gente estava procurando sementes de jatobá, que a gente estava pensando inicialmente, né? E a gente acabou encontrando essas sementes que deram muito certo para a brincadeira, para o jogo.
Rádio Fiscal 95,3 FM, programa Vozes Indígenas. Vamos então, agora vamos com música, povo Yawanawa. Thank you. Canto do Povo Yawanawá, programa Voz Indígena, Rádio Fiscal 95,3 FM. Estamos com professores que foi aqui nesta noite. Então, nós podemos fazer o programa com conhecimento que os professores vieram buscar para construir nesse bem viver. Aqui, no Centro de Busca de Conhecimento dos Professores da Rede Pública, organizado pela Secretaria da Educação da Prefeitura de São Carlos. E infelizmente o programa está chegando ao fim. Na semana que vem, o querido ouvinte vai escutar um belíssimo programa feito na região do Rio Solimões, terra do povo indígena Ticuna. E agora a gente vai ficar, para terminar o programa, com um canto instrumental elaborado pelos conhecimentos que pesquisou Gabriel, que esteve aqui conosco. Então, o querido ouvinte fica com esse belíssimo canto também. E até a moara, se tupana o putairame.
Você escutou Voz Indígena. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.